Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. E nós vamos saber, fazer um fechamento aqui do ano, das ações, do enfrentamento à violência doméstica e também as perspectivas para o próximo ano 2024. É isso mesmo, né, desembargadora? Boa tarde, seja bem-vinda novamente.
Olá, eu agradeço o convite, mais uma vez estamos aqui para tratar de um tema tão importante, a convite da AMAPAR, que nos auxilia na divulgação de todas as políticas públicas desse enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
E para a gente começar a nossa conversa, magistrada, eu já gostaria de lhe perguntar, né, como que a senhora avalia as ações, os projetos, campanhas, iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pela CEVID, né, neste ano, nesse enfrentamento à violência de gênero?
Esse ano de 2023 é um ano muito intenso, de muito trabalho, desenvolvemos muitas ações, nós temos 20 ações já em andamento, fizemos mais de 300 reuniões e eventos pela coordenadoria ao longo do ano, com a participação de 17 magistrados que compõem a CEVID, os 5 servidores e estagiários, também 12 estagiários. Nós avaliamos de uma maneira positiva, porque acho que acreditamos que alcançamos o maior número de pessoas que atuam na rede de enfrentamento, né? Fizemos reuniões com vários entes da rede, conselhos da comunidade, estivemos na Assembleia Legislativa aqui do Paraná por 2 vezes, estivemos na Câmara Municipal, viajamos para o interior do estado, estivemos na comarca de Maringá, de Londrina, de Irati. Então, eu acho que foi bem produtivo, porque a CEVID conseguiu fazer um trabalho extramuros, né? Conseguiu sair ali dentro do tribunal e levar as suas ações e programas, tanto para outros membros da rede de enfrentamento, como para o interior do estado.
Até porque, magistrada, a CEVID, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desde que ela foi criada, faz toda a diferença, não é mesmo? Com essas ações aí ao longo desses anos, para trazer à tona, né, essa violência doméstica e familiar que muitas mulheres sofrem?
Sim, desde 2011 que existe a Coordenadoria da Mulher aqui no Estado do Paraná, assim como nos demais tribunais de justiça do país. E a partir daí, a Lei Maria da Penha passou a ter mais visibilidade, mais compreensão, tanto para os demais órgãos que atuam no enfrentamento, como para a população em geral. Então, o trabalho da CEVID foi muito importante nesse sentido, de dar mais efetividade à Lei Maria da Penha.
Entre as iniciativas da CEVID, foi produzido este ano o vídeo institucional Violência Doméstica, como identificar e pedir ajuda. O que traz especificamente este material? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a importância dele e como que o cidadão, a cidadã pode ter acesso a esse material, magistrada.
Esse material, esse vídeo, né, institucional, ele foi produzido pela equipe da CEVID em consórcio com a comunicação do Tribunal de Justiça, né, com a imprensa do Tribunal de Justiça. Nós fornecemos todo o conteúdo e o Departamento de Comunicação desenvolveu o vídeo. Ele traz esclarecimentos sobre os vários tipos de violência que a mulher pode sofrer, que nós sabemos que não é só a violência física, existe a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, né? E também traz informações para o público de como pedir ajuda, né? Quais os órgãos que estão disponíveis, um número de telefones, locais de atendimento. Esse material está no site do Tribunal de Justiça do Paraná, na aba da CEVID, né, da nossa coordenadoria, à disposição de quem quiser ter acesso, mas também nós tivemos a iniciativa. Agora, nesse semestre, logo após concluído o vídeo, nós encaminhamos para diversos órgãos, ele foi encaminhado, o link, melhor dizendo, né, do vídeo. Nós fizemos o encaminhamento através de e-mails para diversos órgãos aqui do estado do Paraná, para que tivessem acesso e possam nos ajudar nessa divulgação. A Amapá também, acredito que foi colocada nessa lista, nesse rol, mas se eventualmente houve algum esquecimento, a gente pode providenciar e fazer esse encaminhamento aí também para a nossa associação.
Sim. E doutora Ana Lúcia, a CEVID firmou também recentemente um termo de acordo de cooperação técnica com a UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Eu gostaria de saber o que, que este acordo, né, entre as instituições propõe.
Realmente, nós firmamos um termo de cooperação com a Universidade Estadual de Londrina. Esse termo foi intermediado pela nossa coordenadoria, mas foi firmado entre o Tribunal de Justiça, né, e a Universidade, porque é a presidência do Tribunal que firma os convênios.
Sim.
Né? Mas a ideia é, através do Laboratório de Estudos de Feminicídios, que existe dentro da Universidade, eles fazerem uma análise de todos os processos criminais de feminicídio no estado do Paraná desde 2015. E a CEVID, a nossa coordenadoria, vai fornecer todas as informações sobre as pautas de julgamentos desses crimes de feminicídio e também vai disponibilizar todos os recursos que necessários para colaborar nessa pesquisa. Nós já conseguimos a chave de acesso de vários processos que estão no sistema ProJude, né, para que eles possam fazer a sua consulta e assim fazer um diagnóstico, estabelecendo perfis, né, tanto das vítimas, dos autores desses fatos, dos locais em que ocorreram os crimes, os instrumentos utilizados, se essas mulheres procuraram o sistema de justiça ou não antes de sofrerem o feminicídio. E através dessas informações, que vão, ao final, ser disponibilizadas, né, ao público e também ao Tribunal de Justiça, nós teremos condições de aprimorar as nossas políticas públicas nesse enfrentamento. Então, no último dia 12, eu estive lá, dia 11, melhor dizendo, dia 11 agora, na segunda-feira, estivemos lá para fazer a divulgação desse termo junto à Universidade Estadual de Londrina.
E, desembargadora, a CEVID tem esses números, né, de hoje, por exemplo, como estão os índices, os números de ocorrências de violência doméstica ao longo de 2023 no estado do Paraná?
A CEVID tem na sua base de dados ali junto ao nosso site, como eu comentei, né, o site do Tribunal de Justiça tem a aba da CEVID e dentro da aba da CEVID nós temos um campo lá denominado Banco de Dados. E ali nós temos como divulgar os dados que já estão no sistema de justiça, que já estão no Poder Judiciário. Né? Aqueles casos em que ainda estão em fase de investigação pela autoridade policial, ou, né, ainda estão ali em fase inicial, então não estão ainda computados. Mas, por exemplo, até o mês agora de novembro, a CEVID registra como autuados dentro do sistema de justiça 52.334 novos casos de violência doméstica, de processos de violência doméstica, de vários tipos de crimes envolvendo a violência doméstica. Então, mais de 52 mil novos casos ingressaram até o mês de novembro. Em relação aos novos casos de feminicídio, na forma tentada e consumada, sim, até o mês de novembro, nós já temos também os registros de 242. Infelizmente, né, esse número é muito grande, a gente precisa melhorar aí, né, as políticas públicas no sentido de erradicar e diminuir esse quadro tão trágico.
E a senhora acha que esses números também eles estão aumentando, né? Ou estão aparecendo mais, digamos, as mulheres, né, que são vítimas de violência pelos seus companheiros, maridos, namorados, dentro de casa? Elas estão denunciando mais os seus agressores?
Sim, os demais casos de violência doméstica, que não feminicídio, né? Os demais casos de violência, como eu comentei, que violência moral, psicológica, física, sexual, eles aumentaram, pelo menos a percepção que nós temos, O que aumentou não foram os casos, na verdade eles sempre existiram. O que aumentou foi a procura do sistema de justiça. As mulheres estão denunciando mais.
Exato.
Elas estão acreditando mais no sistema de justiça, nas delegacias. Então, nós tivemos ontem uma reunião com o sistema de segurança pública e ao longo desse ano eles tiveram um atendimento de mais de 65 mil ocorrências, né? E nas delegacias da mulher, todo o estado do Paraná. Então, isso é um número muito, muito relevante, que demonstra que, embora a gente saiba que a violência doméstica ainda é um grande mal, né? É uma chaga que nós temos na nossa sociedade, mas acho que o crescimento se deve ao grande número de denúncias que as mulheres estão fazendo. Elas estão procurando mais o sistema de segurança e o sistema de justiça.
Correto. Com relação ao trabalho desenvolvido pela CEVID, a função da CEVID, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também, para que o nosso ouvinte entenda. E eu gostaria de saber, né, a CEVID trabalha também em conjunto com uma rede de apoio?
Sim. A nossa coordenadoria, ela tem várias atribuições que estão disciplinadas numa resolução editada aqui pelo nosso Tribunal de Justiça. Mas, resumidamente, ela tem por atribuição elaborar planos de ação no sentido de dar apoio aos magistrados e servidores aqui do Tribunal, né, e todo o Poder Judiciário do Paraná, para que possam aperfeiçoar ali o atendimento em relação aos processos de violência doméstica. Mobilizamos os magistrados para fazerem mutirões de audiências, de julgamentos, de sentenças, tentamos auxiliá-los até na melhora da estrutura das suas unidades. E, ao mesmo tempo, a CEVID também ela estabelece termos de cooperação, convênios, ações conjuntas com entes governamentais e não governamentais. E grande parte desses entes fazem parte da rede de enfrentamento. Nós estabelecemos diversas ações e programas em conjunto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB, Secretaria de Segurança Pública, dando como exemplo aí o aplicativo do Pânico,
sim,
que já foi desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública, e o Tribunal fornece a base de dados, né, as informações sobre os processos. Fazemos convênios também com a Procuradoria da Mulher, com os conselhos da comunidade, que nos ajudam na implementação dos grupos de homens no interior do estado, no sentido de esses homens serem reunidos em vários grupos, em várias reuniões, e de maneira que eles sejam informados, né, do fato que praticaram, e ali são desenvolvidas dinâmicas que cria um ambiente responsabilizante de reeducação. Então, a CEVID atua em várias frentes, tanto internamente, dando suporte ao trabalho dos magistrados e servidores, como estabelecendo termos de cooperação e ações conjuntas com toda a rede, como eu já mencionei.
Uhum. E, magistrada, quando uma mulher é atingida pela violência doméstica e familiar, né, os filhos também são? Ou seja, a estrutura familiar como um todo, né, é prejudicada, recebe essa violência, também é atingida por essa violência?
Com certeza. Os números dos casos que nós temos recebido, o número de casos, né, que envolvem a violência contra as mulheres, normalmente atingem diretamente os filhos. Né? Nós temos essas informações em relação ao trabalho desenvolvido pelos magistrados, tanto nas varas especializadas que atuam com o tema violência doméstica e as varas criminais, como nas varas de família. Então, assim que é noticiada a ocorrência de violência pela mulher, ali já há uma investigação se também essa violência não chegou a atingir os filhos, né? As crianças ou adolescentes. Mesmo que não existam registros de violência em relação às crianças e adolescentes, há uma preocupação, porque vai ser discutido ali a guarda compartilhada ou não dessas crianças, porque normalmente acaba ocorrendo uma separação, né, desse casal.
Sim.
Há também a regulamentação de visitas, também a questão dos alimentos, né, da continuidade ali do provedor, dos provedores, em pagarem ali as despesas de sobrevivência, né, dessas crianças e adolescentes, as despesas de orçamento familiar. Então, eles acabam sendo atingidos, direta ou indiretamente, com certeza. É por isso que as políticas públicas, elas têm que sempre atuar em sintonia, né? Nós sempre estamos conversando com o juiz das varas de família, com o Conselho também da Infância e Juventude, que é a coordenadoria que atua nessa esfera, né, das crianças e adolescentes, porque, inevitavelmente, os filhos, via de regra, na maioria dos casos, são os que mais sofrem.
Sim.
Os efeitos dessas violências contra a mulher.
Uhum. Inclusive, aproveitando, nós tivemos, né, mesmo uma alteração aí na legislação sobre a guarda compartilhada, não é? Quando há casos de violência doméstica na família. Como é que a senhora vê essa mudança?
Pois é, assim que houver a notícia, né, segundo o legislador, da violência doméstica, né, em relação à mulher, se discutindo a guarda compartilhada, agora os juízes e promotores vão ter que investigar se existe um registro de violência contra essa mulher.
Uhum.
E aí não se recomenda mais a guarda compartilhada. Isso não quer dizer que os agressores não terão acesso, né, não terão direito de visita aos filhos. Terão, mas isso vai ter um melhor regramento, né, no sentido de sempre proteger a criança. Essa legislação foi feita no interesse da criança, para que ela não, né, nesse momento em que está sendo investigada a situação de violência, em que a mulher precisa de uma acolhida, de uma proteção, a criança também precisa desse olhar, né, dessa mesma proteção. Então essa era a ideia, para que essas crianças e adolescentes não entrem nesse embate entre o casal ali, até que o processo seja solucionado, né.
E, doutora Ana Lúcia, o assunto de violência contra a mulher ainda é visto como um tabu por muita gente? A senhora que está à frente aí da CEVID, né, gostaria que falasse. E se ainda é visto como um grande tabu, como é possível, né, de que forma quebrar esse estigma e trazer à tona essa pauta que impacta tanto a vida, né, de tantas mulheres e que normalmente nós, cidadãos, nem sabemos, né?
Como a gente está muitos anos, né, numa democracia, é natural que as pessoas questionem, né, questionem os diplomas legais, as leis novas, tenham uma certa resistência e questionem também a atuação dos órgãos públicos frente a esses temas. Mas a gente percebe que logo no início ali da vigência da Lei Maria da Penha, esse estigma era muito maior. Havia muito mais resistência, muito mais tabu. Hoje se fala muito mais no assunto, existe mais espaços públicos, né, para nós nos manifestarmos sobre o tema. E resistência sempre irão existir, né? Mas esse tabu a gente só vai poder quebrar com mais informação, né? Mais informação e sempre dizendo que essa situação não impacta só a vida das mulheres, impacta a vida de toda a família, de todo o núcleo familiar. Né? Impacta também no sistema de saúde, né? Impacta na economia, porque essa mulher vai, quando sofre violência doméstica, ela vai, muitas vezes, perder o seu espaço no mercado de trabalho, ela vai ter que buscar o serviço de sistema de saúde, né? Então, impacta toda a sociedade. Existe um dispêndio de recursos substancial da segurança pública para esse enfrentamento. Hoje, a polícia militar, o maior número de ocorrências que é atendido pela polícia militar são violência doméstica e perturbação do sossego alheio. Então, por isso que nós temos que realmente quebrar esse estigma. A resistência hoje é menor, mas ainda existe. Porque muitas vezes as pessoas também acabam confundindo a pauta da violência doméstica com a questão da identidade de gênero, que está sendo discutida no país e em outros espaços, mas não se discute isso na violência doméstica. A violência doméstica, a Lei Maria da Penha, melhor dizendo, é um diploma legal que foi criado para atender a Constituição, que prega que as mulheres são iguais em direitos e obrigações em relação aos homens, e também que nós temos que preservar o maior bem que nós temos, que é o bem da vida. Então, é uma política de direitos humanos, né? Não é uma política identitária. Então, a gente sempre esclarece isso. E fazemos um trabalho junto à sociedade civil, nas escolas, nós temos um trabalho hoje, né, nos conselhos de segurança pública também, nós visitamos vários conselhos para esclarecer a população sobre a real finalidade da Lei Maria da Penha e das políticas públicas que são implementadas em decorrência dessa mesma lei.
Uhum. Bom, vamos falar de expectativas então agora também, magistrada. 2024, quais as ações, quais as metas a serem atingidas?
Ah, são muitas as ações, né? Como eu disse, a Cevis desde o início estabeleceu várias metas, mas eu acho que a principal meta hoje de todas as coordenadorias do país, a principal meta é a redução dos casos de feminicídio. Então, a gente precisa fazer um esforço com toda a rede, trabalhar na prevenção dos feminicídios, né? E isso a gente só vai poder fazer levando maiores informações para todas as mulheres, para que elas procurem o sistema de justiça, para que elas postulem as medidas protetivas, né, junto aos juizados, que muitas medidas protetivas salvaram vidas. Então, isso é uma meta importante para todos nós. E aqui, mais especificamente, na CIVID do Paraná, né, a nossa coordenadoria estadual, a gente pretende, agora em 2024, fazer uma maior integração com a rede. E fizemos até uma reunião essa semana com vários entes, e a nossa proposição é fazer um mapeamento bem detalhado de toda a rede no estado do Paraná. Município por município, o que realmente presta de atendimento na violência doméstica, quem presta esse atendimento, quais os recursos que estão sendo disponibilizados pelas prefeituras ou pelo Estado. Então, isso também é uma ação importantíssima para 2024. E além das ações que a gente já vinha desenvolvendo ao longo da gestão, a gente pretende ainda fazer um trabalho junto aos grandes eventos. Então, nós firmamos aqui já alguns temas de cooperação com alguns clubes, dentre eles o Atlético Paranaense. Então, nós vamos até esses locais para falar sobre a violência doméstica, distribuir materiais, vídeos, né, falarmos com tanto com os atletas como as torcidas. Então, isso é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto com a segunda vice-presidência. E a terceira ação também, bem importante, a gente está com um convênio com a Secretaria de Segurança Pública para desenvolver uma nova ferramenta de monitoração eletrônica dos autores de violência doméstica, dos agressores, com acompanhamento pela vítima em tempo real, de forma que haja a possibilidade de localização do monitorado, né, e evitando que ele se aproxime da vítima, sim, e ela seja acionada também para sair daquele local. Uhum. Então vai ser um sistema de tornozeleira ou relógio, né, que vai ser colocado no agressor, que recebe a medida protetiva, né, em favor dele e em favor da mulher. E a mulher vai receber um dispositivo também em que ela vai saber dessa aproximação e vai também poder entrar em contato com a autoridade policial. Mas quem vai fazer a monitoração vai ser o DEPEN, o Departamento de Penitenciário do Paraná, que já vem fazendo a monitoração eletrônica de diversos outros tipos de crime, né? Inclusive da violência doméstica. Mas a diferencial desse projeto é que a mulher vai poder acompanhar esse monitoramento. Então, são esses os grandes desafios que nós temos aí para 2024.
Muito bom. Obrigada novamente pela sua disponibilidade hoje aqui. Muito bom conversar com a senhora.
Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Né, e sempre que a Amapá precisar de algum material, de algum vídeo ou de entrevistas com demais magistrados que atuam na área também da violência doméstica, a nossa coordenadoria está à disposição para prestar todas as informações necessárias.
Muito bom. Obrigada novamente.
Um abraço.
Um abraço.
Boa tarde a todos. Até logo.
Uma boa tarde para a senhora. Eu quero dar boa tarde para você também. Obrigada pela sua sintonia. Acabei de conversar com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Estado do Paraná, CEVID. E nós falamos aí sobre números, sobre feminicídio, sobre os tipos de violência e sobre as ações realizadas ao longo de 2023 e as expectativas e ações previstas para 2024. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.